Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. E hoje, eu estou aqui com o Dr. Felipe Donato, que é nutricionista esportivo, mestre em educação física, doutor em ciências, nutricionista e expert da Max Titanium, professor de pós-graduação em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e fisiologia do exercício e autor dos livros Nutrição, Suplementação e Fitoterapia, Ciência e Nutrição, Dieta 33% e Dieta Flexível. E hoje nós vamos falar um pouquinho a mais aqui sobre dieta e nutrição. Felipe.
É isso aí. Obrigado.
Prazer enorme. Gosto da galera que tem um currículo enorme aqui, que é quase um podcast e falar de tudo que o Mano faz.
Não, é isso. Já fico muito feliz e lisonjeado de participar do Manual do Homem Moderno.
Felipe, muito obrigado pelo seu tempo. Antes da gente continuar nosso papo, quero aqui deixar os recadinhos pra vocês. Então, como sempre, peço pra vocês compartilharem esse podcast daqui em grupos do WhatsApp, do Telegram. Quem quiser também compartilhar nos stories, marcando meu @EdsonHCS. Eu gosto muito de ver vocês marcando, reposto sempre que possível também. Deixe sua avaliação, deixe o like se você estiver vendo pelo YouTube. Deixe nos 3 pontinhos do Spotify a sua avaliação ali, ó. Clique 3 pontinhos, avalie o episódio pra gente também com 5 estrelas. Deixe avaliações em plataformas Apple Podcast também. E vou deixar a perguntinha da semana, que é: qual que é o seu maior erro na hora da nutrição? O que você é que você manda mal? Você é viciado em chocolatinho, que nem a Débora? Você estoura no rodízio? Você gosta de uma friturinha, de um refri? Toma aquela 2 litros de coquinha gelada? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber aí qual que é o seu maior deslize na hora da dieta. E bora pro nosso podcast. Doutor, eu tava lendo uma matéria daqui e, segundo a OMS, os alimentos ricos em... Peraí, deixa eu só voltar aqui que eu puxei o dado errado, tá? Beleza. Eu tava lendo uma matéria pra me preparar pro podcast e tem um estudo que foi publicado na British Medical Journal, na revista científica, que ela fala que o vício em comida ultraprocessada hoje, ela atinge 14% do mundo. O que é essa comida ultraprocessada?
Boa, vamos classificar para o pessoal entender. Quando você pega alimentos industrializados, você tem uma mistura de ingredientes ali, e quando se classifica alimentos naturais, que são, né, que você compra na feira, no supermercado, tem os alimentos industrializados, tipo um pão é industrializado, mas não é um alimento ultraprocessado. Então esses últimos são, por exemplo, salsicha, nuggets, salgadinho, então tudo que contém, de certa forma, na mistura, carboidrato simples, açúcar, gordura, normalmente é trans, hidrogenada, sódio, e também alguns condimentos e também os espessantes e também os estabilizadores. Então, esses alimentos têm uma palatabilidade. O gosto na boca é muito forte. E a indústria alimentícia sabe que quando você mistura carboidrato simples com gordura, a papila gustativa marca esse sabor e o cérebro gosta disso. E você vai criando uma certa, tipo, afinidade com esse tipo de alimento. Por isso que foi colocado como vício em alimento.
Caraca, vício em alimento.
Em alimento. Porque se você pegar, Edson, a questão de qualquer coisa que te estimule neurotransmissores de dopamina, né, de serotonina, que te geram um prazer, então o alimento também consegue isso. Se você pegar trabalhos científicos, você vê ali, se você comer um chocolate, se você comer uma lasanha, e esse alimento para você tiver um gosto bom na boca, existe uma comunicação com o sistema nervoso central falando, olha, isso é gostoso. E essa ponte neural formada meio que vira um hábito se você ficar repetindo.
Eu tenho um dado aqui, que ele é da OMS, que esses alimentos ricos em sódio, açúcar e gorduras, eles aumentam a propensão em obesidade, hipertensão arterial e diabetes.
Isso.
Como é que eu reconheço no meu dia a dia que esse é um alimento hiperpalatável?
Cara, pensa que alimentos que têm uma facilidade da digestibilidade, né? Você põe na boca, derrete.
Chocolatinho.
Né? Bolachinha, biscoitinho. Antigamente tinha aqueles salgadinhos de saquinho mesmo, mais fortes. Tipo, aquelas tortilhazinhas, sem falar a marca e tal, né? No caso. Então, esse tipo de alimento, quando você coloca na boca, e principalmente você consegue comer com a mão, chama alimento de entretenimento. Que você come sem perceber. E aí é uma coisa que você dispara de comer e o valor calórico é enorme, cara. Tipo, você pega um saco de salgadinho, tipo, 600, 700 calorias do saco inteiro e você mata ele e tá com fome ainda.
Quase uma refeição.
Não, é mais que uma refeição até saudável. Tipo, um PF, arroz, feijão, salada e carne, você matou um pacote que é mais calorias do que o alimento. Entende? Por isso que a obesidade é um mal do século mesmo, porque a gente não consegue lutar contra esse consumo calórico exacerbado desse tipo de alimento. Então, você pega bebida açucarada, você está tomando água com açúcar. Né? Então, tipo, um copão de refrigerante, aí você tem ali 80 calorias, que é 20 gramas de açúcar. 20 gramas de açúcar vai dar, tipo, por exemplo, em carboidrato de amido, de arroz, vai dar 75, 80 gramas de arroz o copo de refrigerante.
Caraca.
Se eu trocar alimento por bebida. Então, o beber caloria faz com que você tenha um consumo muito grande, não tem saciedade, né? Porque aquilo passa reto. E o alimento processado é a mesma coisa, parece que ele chama mais comida ainda. Eu brinco que é igual jogar tampinha de álcool no fogo. Você estimula mais ainda o fogo, entendeu?
Uhum.
E na clínica, quando a gente atende as pessoas, a anamnese, né? Eu tento conhecer o dia a dia dela para detectar esses gapzinhos, tipo belisquinho, o que acontece de pior no dia, porque eu tenho que antecipar que isso aconteça com a dieta. Essa é a jogada.
Eu tenho tido uma percepção, e aqui pode ser uma orelhada minha, tá? De quando eu vou ver alguns alimentos, a gente tem visto que eles têm ficado com uma qualidade pior, assim. Então, o chocolate, ele não é mais chocolate.
Ah, sim.
Ele é gordura, blá, 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 com gosto de chocolate. Sim. Então, é o famoso, a bolacha traquina está com gosto pior.
É.
O chocolate não é mais de cacau, ele é feito de gordura. Tá tendo essa diluição na nossa alimentação?
Tá tendo uma mudança na legislação, porque como o Brasil ele enquadra os alimentos no imposto de cada tipo, então a indústria, sabendo que se ela colocar um bombom e ela colocar uma bolacha na descrição, ela paga menos imposto. Você percebeu que alguns bombons mudaram a embalagem?
Sim.
É isso. Tipo, se eu colocar sorvete gelato, é diferente de eu colocar mistura láctea. Aí o cara paga menos imposto por causa que ele mudou o nome e a constituição do alimento.
Tá.
Entendeu? Mas pense assim comigo. Se a pessoa não tem uma orientação dietética e ela tá solta na vida, cara, ela vai comer isso constantemente. Porque é o mais prático, é o mais rápido, entre aspas, mata a fome, tá disponível. E ela fica, tipo, tentando tampar o sol com a peneira com esse tipo de alimento. Então, a gente tem que orientar melhor para... Não que não possa comer isso, mas, tipo, vamos equilibrar melhor para que tenha uma saudabilidade, né? Uma saúde melhor, né? No caso.
Eu quero ir para um outro passo agora.
Vai.
Que é o mais simples de todos. O que faz um nutricionista? E quem que precisa de um nutricionista?
Cara, o nutricionista é um profissional que trabalha em inúmeras áreas relacionadas à alimentação. São 37 frentes que o Nutri trabalha.
Uau!
Desde alimentação coletiva, escolar, merenda, a responsabilidade técnica num restaurante com 3 mil comensais, que são 3 mil pessoas que comem lá. Então, o Nutri é um administrador de quanto que eu preciso comprar de alimento, quanto que eu tenho que fazer. Então, assim, é um puta trabalho ser responsável técnico de cozinha. Então, é uma frente. Aí tem o Nutri que trabalha em hospital, que ele trabalha no local que prepara o alimento para o cara que está no leite hospitalar. Né? E aí tem o Nutri, vamos dizer, de consultório, que ele pode trabalhar em frentes diferentes. Tipo, seja com obesidade, seja com nutrição estética, seja com nutrição esportiva. Mas eu falo para você, cara, que hoje em dia não dá para ficar escolhendo muito, não. Na clínica a gente atende uma variedade muito grande de pessoas, independente do qual seja o objetivo, na verdade. Então, o Nutri, eu falo para você que era uma profissão do futuro na época. Vou contar a história para você entender. Há 20 anos atrás, eu era um gordinho italiano lá em Piracicaba. Eu lutava judô pela cidade. Eu escolhi nutrição porque eu queria me salvar da família italiana. Né? Não conseguia bater peso no judô. Tipo, eu lutava até 81 quilos e eu tinha 87, 88. Então, era um sofrimento para bater peso toda vez. Só que eu era obrigado a bater peso porque eu tinha uma bolsa de estudo que me pagava a faculdade de nutrição. E eu tive que aprender às duras penas isso. E aí, quando você pega na nutrição, em 1999, a gente tinha 25 mil nutris no Brasil. Hoje em dia, nós temos mais de 220 mil nutris no Brasil.
Caramba!
É. Então, antigamente, eu falava pro meu pai, ó, eu vou ser nutricionista. Eu falei, você tá ficando louco? Você vai ser cozinheiro? Nutricionista? O que é isso aí, cara? Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com sua avó na cozinha, fazendo salgado? Eu falei, não, cara. O nutricionista, ele ensina a pessoa a se alimentar, né? Ele é um médico da dieta. Eu falava para ele, para tentar explicar pro italianão, né? E ele falou, ah, vai, escolhe aí, faz o que você quiser, porque a bolsa é sua. E aí eu comecei a fazer, eu fiz os 4 anos de graduação. Na época, a nutrição não tinha esportiva. E aí, por isso que eu fiz o meu mestrado em educação física, para entender melhor o exercício e a dieta. E aí eu fiquei, né, vim para São Paulo, fiz doutorado, então eu vejo toda essa linha do tempo crescendo a profissão. Então, o que era a profissão do futuro, hoje já é a profissão da moda. Só que aquela história, né, cara? Quando você amplia muito, você aperta pouco na qualidade.
Uhum.
Então, essa é a questão. Tem muito Nutri formando, mas às vezes a gente tem um gap na qualidade dessa formação. E hoje em dia, quem passa comigo no consultório, às vezes pega 1, 2, 3 Nutris que não conseguiram fazer uma dieta correta, e a gente percebe que essa qualidade está um pouco aquém. Então, eu estou tentando, em paralelo com a clínica, eu também dou curso, ministro, sou mentor de nutricionista para tentar melhorar esse atendimento. Então, o Nutri, basicamente, você senta comigo lá, eu vou conhecer a sua vida. Fazer uma entrevista com você, tipo, perguntando coisas, se seu intestino funciona bem, se tem algum alimento que pega mal para você, se você tem alguma alergia alimentar, como que é o horário do seu treino, o que você come. Então, eu preciso fazer essa anamnese, te relembrar de como você come. E fazendo esse screening do seu dia, eu consigo te ajudar a melhorar o que você já faz. Então, é uma orientação dietética. Eu não forço a pessoa a comer uma coisa que ela não quer comer especificamente. Mas a gente entra num contrato ali do que pode ser feito, na verdade.
E se tu tivesse que falar aqui num... Você vê que a gente vai entrar em várias especificidades ao longo do assunto. Mas se você tivesse que falar de vias gerais, o que você acha que é a maior dificuldade da galera que chega em você hoje?
O primeiro ponto é meio que desfazer um pouco as questões que são confusas na internet. Muita informação desconexa e a pessoa é bombardeada de informação e ela chega meio que com medo de comer, cortando carboidrato. Então, é uma coisa que chega bastante para mim. E aí, a dificuldade maior é a pessoa entender que ela tem que se organizar para ter aquelas refeições e aí ela tem que pensar na família. Então, eu preciso mostrar para ela que ela precisa meio que organizar a vida inteira dela para ela melhorar a dieta. Que não é só mudar a dieta. O hábito, porque a alimentação é um comportamento humano, né? Então, imagina, eu vou falar para a família dela que ela não vai poder comer uma pizza com o pai, com a mãe e tal. Então, eu preciso ensinar ela como você, na flexibilidade de final de semana, você pode comer determinadas coisas dentro de um quadrado calórico ali, que é o seu orçamento, mas não estragando o total calórico que foi calculado. Então, é essa a dificuldade. Fazer as pessoas entenderem que elas podem ter uma alimentação saudável, tem uma seletividade de alimento, mas tudo tem uma quantidade que é prescrita perante a pessoa.
E deve ter um conflito também de rotina, né?
Exato.
Porque eu vejo hoje, eu prometi para mim mesmo que 2024, que é o ano que a gente tá, é o ano que eu vou resolver a questão de dieta, que sempre foi uma briga minha de anos. Uhum. E onde eu vejo que a minha briga tá é sempre em rotina. Então, por exemplo, hoje eu precisava comer rápido, então não podia cozinhar, tava com um convidado aqui, um cara que eu queria trocar ideia, puta, então vou comer no PF.
Boa. Você adaptou o PF?
Eu já adaptei o PF já, mas eu já olhei e falei, não, deixa eu fazer o meu pratinho pensado.
É.
Mas eu vejo que às vezes acaba tendo, pô, tem dia que a gente tem rotina que eu não almoço.
Tá.
E aí fica na tarde. E aí eu percebo que muito isso, e eu vejo que outras pessoas que, empreendedores, pessoas que têm a rotina mais flexível, acaba tendo esse corre do, minha rotina não encaixou. O pessoal que tá na faculdade, que assim, ela almoça bem.
Sim.
Mas ela sai do trabalho para a faculdade e aí, pô, a faculdade só tem coxinha, besteira. Sim. Então, a rotina é um grande empecilho, né?
Essa é a leitura do dia, porque eu invisto ali uma hora e meia de consulta com a pessoa e eu entrego a dieta junto, na hora, por causa disso, de construir o cardápio dela, tipo, costurar para ela a dieta. Então, se você me fala, ó, eu às vezes eu não consigo almoçar, eu tento, na medida do possível, te dar alguma orientação para você trocar esse almoço por alguma outra coisa.
Uhum.
Pular a refeição é complicado porque vai somar fome lá no final do dia.
Sim.
Então, por exemplo, a gente tem barras de proteína hoje que a gente faz em indústria de suplemento, que uma barra de 90 gramas vale 400 calorias. Ela pode ser um snack seu na correria, desde que você tenha isso já calculado no seu dia. Então, se você me passa essa demanda do seu dia, eu tento construir com você os horários ali que você pode e te dar as possibilidades de troca. Pô, não deu, Edson, vai aqui. Ah, beleza, tem um pão com carne moída e alface, tomate? Faz um lanche. Então, como eu faço dieta, eu vivo de dieta, tipo, eu uso o que eu vendo, né, no caso. Então, eu consigo explicar para a pessoa como que ela pode fazer a dieta dela. pelas minhas experiências, pelos meus perrengues que eu já passei, pelos erros. Então, você fala assim, ah, tarde, o que eu posso fazer? Cara, faz um iogurte, granola, banana e whey. Dá certo. Ah, não, mas eu quero comer um negócio salgado. Faz outra coisa. Então, você me dando a demanda, com o cálculo feito pelo seu peso, pela porcentagem de gordura, a gente consegue costurar essa dieta junto.
Cara, legal.
Essa é a jogada.
Uma coisa que mudou muito na forma como a gente se alimenta não é nem a comida. Hoje a gente tem um companheiro em toda a alimentação nossa, que é o nosso parceirinho celular.
Exato.
E eu vejo muito hoje, principalmente a gente vendo os comentários do YouTube, muita galera falando assim, pô, tô almoçando vendo você, Ed. Sim. Ou eu às vezes tenho o hábito de sentar pra almoçar e responder coisa do zap, e eu vi que vira um companheiro de almoço. O quanto que esse uso do celular, ou uso do tablet, na hora da alimentação, afeta o jeito como a gente come?
É, porque quando você tenta explicar pra pessoa que ela tem que ter uma relação com o alimento, ela tem que prestar atenção no que ela tá comendo. Se você não presta atenção no que você está comendo, às vezes você mastiga automaticamente, não sente o sabor, e o efeito da sua alimentação parece que você não comeu, porque não foi marcado por aquele momento que você estava 100% naquele momento. Então, atrapalha, sim, é um problema atual hoje de inúmeras pessoas que aproveitam o horário do almoço, porém, se a gente fosse pensar no mundo perfeito, você deveria deixar ele de lado e prestar atenção só na refeição. Essa é a dinâmica. É que as pessoas que elas não prestam atenção na alimentação, a questão da fome dela depois, pelo que ela comeu e pelo que ela não teve de atenção ali, ela pode somar um efeito posterior. Então, como que eu posso dizer? Tipo, curtir o momento da refeição é importante porque você cria um vínculo que aquilo está fazendo bem para o seu corpo. Então, pô, se você perde a refeição quando você já tem uma dieta, você fica pé da vida, entendeu? Quando, o cara que faz de 3 em 3, 4 em 4, se ele perde a refeição, é o fim pra ele. Tipo, ele tem que ter alguma refeição organizada. Por isso que a maioria das pessoas já ficam meio que automático no processo. Mas, voltando, ele é uma ótima ferramenta pra você, tipo, analisar o que você tá comendo, tem muito aplicativo, mas realmente, no momento da refeição, você tem que curtir ali o prato e esquecer um pouco de lado.
E se antes da mastigação? Quanto que a mastigação importa? No...
Falo por mim que é um dos problemas que eu tinha, ainda tenho, de comer rápido. Existe um time de comunicação do trato gastrointestinal, que é estômago, intestino, e ele comunica seu cérebro, que você comeu alguma coisa por expansão, por digestibilidade. Se você come muito rápido e às vezes levanta para fazer outro prato, a gente aprende na faculdade que pode ter um time que, pelo tempo que você espera, você vai perder a fome só de esperar a comida absorver e cair na tua corrente sanguínea. Então, tem muita gente que não dá esse tempo, às vezes faz um segundo prato e, tipo, não dá o stop da saciedade que a gente fala. Então, uma coisa importante. Se o seu prato for feito com alimentos que não tenham muita fibra e for carboidrato mais simples, por exemplo, tipo um arroz branco e carne vermelha só. É diferente de você pegar o arroz branco, salada, legumes e a carne vermelha. Então, essa configuração da fibra junto faz com que o alimento absorva mais lento e você fica mais saciado. Você come uma coisa muito rápida, tipo, você vai comer um macarrão no shopping que só tem macarrão no prato. Cara, em 30 minutos, você já começa a roncar a barriga. Então, a ideia é, não que você não possa comer um macarrão, mas como configurar o prato para que o seu estômago tenha uma digestão lenta e aí o estômago passa para o intestino também é lento. Então, o comer lento te ajuda a controlar mais essa fome. A saciedade vem melhor.
Cara, isso é legal.
Explicando de fato, assim, mais simples.
Estava lendo uma matéria da Veja. Eles pegaram evidências de 50 estudos em 17 países que mostram que o uso das redes sociais leva a preocupações com a imagem corporal, distúrbios e desordem alimentares, além de problemas de saúde mental, por meio de comparativos sociais, ideal de magreza e auto-objetificação. Como é que vocês, do meio da nutrição, estão vendo o impacto das redes sociais na maneira como as pessoas se alimentam ou lidam com o próprio corpo?
Cara, acho que a comparação é um dos maus da sociedade em si, do ser humano, né? Aquela questão de você se comparar com o outro e se frustrar porque você não tem a mesma vida, né? Vamos pensar assim. E a mídia social também é, vamos dizer que é uma falácia, né? Tipo, cada um posta o que quer. Mas, realmente, na nutrição, quando você tem uma pessoa que... Um cara forte e tal, que ele come, por exemplo, um hamburgão e fala que ele tá fazendo uma dieta flexível. Ele pode fazer isso porque ele sabe fazer e tá dentro do total calórico dele. Beleza. Agora, uma pessoa pega o celular e fala assim, ah, porra, o cara tá fazendo dieta flexível, vou fazer também. Então essa comparação pode dar errado, porque ele está se comparando com um atleta que tem um gasto calórico muito maior e aquele hambúrguer vai ser nada perto do total dele. Enquanto que a pessoa sedentária vai também querer fazer aquela estratégia, mas não vai dar certo. Então a comparação de pratos, por exemplo, as blogueiras que forçam muito uma dieta muito hipocalórica, tipo, corta tudo.
Ah, então, Kefra comendo pepino com adoçante, né?
Aspargo com tilápia. Aí uma pessoa vê aquilo, fala assim, ah, então essa é a dieta para emagrecer, então. Vamos fazer isso aqui, então. Mas... já era, cara. Tipo, você começa a ter problema no ciclo circadiano da tarde para noite, à tarde o cortisol cai, você fica com fome animal, você quer comer brócolis, você quer comer, tipo, chocolate. Então, o cortar alimento ao longo do dia, à noite, ela cobra, o sistema nervoso central vai cobrar de você.
Caraca.
É, então essa comparação, tipo, cara, vê lá, a menina fez um omelete com kiwi de manhã, um aspargo com tilápia no almoço, tomou um chá à tarde. Se a pessoa normal faz isso, à noite, cara, ela tá tomando o leite condensado na lata ali de madrugada. Tá no
Outback torando,
né? Passando a mão no aplicativo e chamando, né, o negócio. Porque, assim, isso é normal de todo mundo. Nós temos o sistema nervoso central, o cérebro, ele tem 1,4 kg, mais ou menos, ele consome 22% do seu metabolismo basal. Então, a gente está aqui na conversa, ele está consumindo. Se você não dá alimento para ele, ele vai começar a perceber que a energia vai caindo. A hora que ele perceber que o nível energético está muito baixo, o autonômico apita, fala, cara, manda esse homem comer, manda essa pessoa comer, porque a situação está tão baixa que eu vou começar a perder os controles das funções vitais. Então, para você não desligar o coração, não desligar a função renal, não desligar, tipo, motilidade, ele te cobra para você comer muito. Então, o emagrecimento é contra a regra dele. É por isso que é difícil emagrecer.
Aproveitando que você falou disso, vou fazer a pergunta de ouro aqui, ó.
Opa!
Por que é tão difícil perder gordura?
É isso aí, cara. Assim, se eu colocar a comparação entre ganhar massa muscular, ganhar músculo e perder gordura, mais difícil é ganhar músculo. Na fisiologia. E quando você começar a fazer dieta e treinar, você vai perceber isso. Você vai enxugar rápido de gordura, só que para crescer músculo é mais complicado. E aí, respondendo a sua pergunta, quando você se baseia a sua perda de peso na balança, você já começou errado. Porque quando você corta carboidrato, corta alimento, o carboidrato, hidratos de carbono, ele junta água no músculo. Chama glicogênio muscular. Glicogênio hepático. É tipo um sagu. Já comeu sagu?
Já.
É aquilo. É um gel formado no músculo a partir do açúcar, né, do amido que você comeu, mais a água. Então, se você corta isso, 3 quilos de água vão descer do seu corpo. E aí a pessoa sobe na balança e ela fica feliz. Só que é um falso positivo. Porque ela não perdeu, de fato, a banha.
Perdeu
a
água.
O tecido adiposo, é. A gordura que você quer perder, essa pele que você quer afinar, demora, cara. Não é de uma hora para outra. É por isso que eu tenho que prender a galera num período mais crônico, para que o corpo vá mudando o efeito dele. Então, fazer um corte de carboidrato em uma semana, você perde 3, 4 quilos na balança. Mas isso não é real em relação à gordura. Você não perdeu gordura. Esse é o erro da galera. Então, não é que é difícil perder peso. É difícil. Mas se você não tiver uma análise do que você está perdendo, você está no escuro. É igual você tá no meio do mar lá, você, tipo, você olha cadê o continente. Não tá. Então, alguém que tem que dar o direcionamento, ó, vai aqui. Só que você tem que ter um tempo para o teu corpo responder dentro de um controle de caloria que você come, dentro de um treino que você faz, um cardiovascular. E aí, visualmente, você vai tirando foto ao longo de 60 dias, 90 dias e tal. Você vai vendo, né, as mudanças do corpo. Mas para uma pessoa sem auxílio, cara, ela não consegue fazer isso sozinha.
É, eu quero ver se eu acho aqui. É. Tem uma foto aqui, porque acho que o meu problema, por exemplo, hoje, sim, é muito gordura localizada.
Boa, vamos analisar você.
E é um drama que eu vivo que é... Pô, não consigo perder em lugares específicos. Por exemplo, esse daqui vai...
Ah, cara, gordura pra homem na cintura. Aqui, exatamente.
Esse aqui, como eu tava.
Esse é o último que vai pra homem. Todo mundo é assim, cara. É que depois eu vou tentar procurar aqui enquanto a gente conversa.
Deixa eu ver se
eu tenho alguns cases de sucesso em relação a perder, tipo, 40 quilos de peso, entendeu?
Ó, e esse daqui é onde eu cheguei.
Deixa eu ver. Esse é o atual?
É, atual.
Boa.
Então, se você parar pra ver...
Você viu como eu dei uma afinada, né?
É. Aqui na cintura...
Mas melhorou, cara. Tá melhor, tá aparecendo já. Tem que continuar.
E é onde não vai.
Não.
É onde eu fico...
Não, esse aí é onde que você não pode parar. Esse é o definidor de quem vai ficar definido. Tipo, se você desistir agora, você volta a retrair de novo isso. Imagina que você tá numa escada rolante ao contrário.
Uhum.
Você tá subindo ela, só que ela desce. Se você parar no meio dela, você volta a estacar lá embaixo, cara. Então, continue. Tipo, eu sei que é mais difícil. É que acontece, quando você perde gordura, um tanto de gordura que você perde, vai ficando cada vez mais difícil de perder.
É
normal. Não, tamo junto sempre. É isso.
Tá.
É isso. Tamo junto, eu e você. Relaxa. Todo mundo é assim, cara. Só que eu falo pra galera, cara, não desiste, continue. Tipo, continue que a coisa vai rolando. Esse é o meu papel lá na nutrição. Tipo, eu seto a dieta e tem que ficar estimulando o cara a manter aquilo.
E é uma coisa de déficit calórico mesmo. Na base do déficit calórico, eu consigo vencer isso.
Na matemática, o que você pode fazer? Vamos fazer uns números pra galera entender. Tipo, você tá consumindo, por exemplo, 2.000 calorias. 2.000. Se você treina e gasta 500 calorias no treino, pro teu corpo sobrou 1.500. Então, essa é a jogada. Se você comer 1.000 calorias e treinar, você não vai conseguir manter isso, porque é um déficit muito agressivo. Então, o balanço é consumo controlado e gasto de exercício. Muscula, cardio. Cardio, principalmente, que ajuda mais na beta-oxidação, mas os dois são muito importantes. Então, vai controlando. O portal do final de semana você tem que controlar.
Ah, esse...
Ei, cara, a régua tem que ser igual.
Não é nem o final de semana. É. Final de semana é fácil de controlar.
De boa.
Tipo, controlar a namorada.
Então, mas...
Que ela olha pra você e fala assim, rodizinho de japa hoje.
Opa! Mas assim, imagina que você tá controlando e o output, que é o gasto, que você tem que botar em cima. Porque aí você aguenta fazer. Quando eu batia peso no judô, eu aprendi isso às duras penas. O que acontecia? Alface, frango, uma semana. Batia peso perto. Só que chegava naquela última parte, eu não tinha mais força pra treinar. Eu apanhava no tatame e perdia a luta. Falei, cara, tô fazendo errado. Então, qual que é a jogada? Se eu pego a sua dieta, eu deixo você comer carbo em quantidade boa, em proteína boa, só que eu tenho que limpar a gordura. Cara, 20 ml de azeite tem 180 calorias. 100 gramas de arroz tem 140. Você entende agora? Então, quando você configura o prato, você fala assim, onde que eu tô errando? Tipo, normalmente a galera não tá vendo o furo do barco, que é o adicional de gordura. Caiu uma manteiga, né? Caiu um azeite ali. Aquele arroz brilhante do PF lá estava feito com muito óleo, normal, menos mais do que em casa. Então, esses gapzinhos, você tem que manter o controle e gastar. E aí, tipo, cara, em 12 meses, que seria um ano, normalmente a perda de peso, se eu estico tudo que os meus clientes perdem na média, é uma média de 2 quilos de gordura por mês.
Tá.
Não dá para viajar muito mais do que isso, num real. Você pega um cara de 140 quilos... Aí Pô. Ele perde mais no começo. Depois eu te mostro a foto. Ele perde tipo 6, 7 no começo, mas depois vai diminuindo. E vai ficando tipo 1,5, 2. É onde que eu estimulo o cara a continuar a fazer.
Eu lembro disso, assim. Eu cheguei a pesar 99 quilos. Sim. Acho que na primeira foto que eu te mandei, eu devia estar na base dos 100.
Sim.
E aí eu consegui descer pra 83. Só que eu sinto assim, o primeiro mês foi tipo um... Primeiro mês... Foi adequado rotina, o segundo Sim. mês, não, terceiro mês deu um, sabe, um...
É que... Esse,
seca.
Isso que eu te falei, esse balizamento na balança, você não pode
ruim,
fazer, né? Avaliação física.
É.
Vou mostrar aqui o Marcão pra você. Eu tenho alguns cases de sucesso e os caras assustam pelo efeito. Ó, esse aqui é um deles, ó, por exemplo, 180.
Tá. Uau.
Entende? Então é tempo, isso aqui foi um tempo. Então quando a gente pega... Deixa eu ver aqui. É que eu não vim preparado, mas assim, eu tenho alguns cases relacionados à mudança, ó.
Pô, notório.
E basicamente nessa 33% que eu vou explicar depois, que é o balizamento dos macronutrientes. Deixa eu ver aqui.
Então, aqui, ó.
Não,
ela, qual que é o que você quer pra você, né?
A chefa já curtiu, já. Ela já viu. Ó, mudança de composição.
Não, faz toda a diferença. Olha.
É isso, cara. Então, assim, a gente opera os milagres, mas eu preciso da pessoa entendendo o processo pra que ela consiga manter a parada, entendeu? Pra que ela consiga manter o processo. Isso eu acho, Marcão. Pode perguntar.
Tu quer falar do... Dessa coisa de bater macro. Boa. E desse livro... Assim, tô com um livro aqui, ó. Eu abri a dieta 33%. Eu falei, pô, vai ser livrinho falando de comida, né?
É isso aí, né?
Aí eu já virei a página aqui, ó. O que tem de conta?
É isso aí. Nutrição é uma matemática.
Tá.
É uma matemática. Então, como assim é uma matemática? Porque tudo é balizado por números. Então, você vai lá na clínica lá, eu vou pesar você e eu vou colocar você na balança. Aí eu vou fazer a sua porcentagem de gordura. Então, cada ser humano tem um total de caloria que deve consumir para manter as funções vitais. Essa é a taxa metabólica de repouso, por exemplo. Aí, dependendo do seu dia a dia, você treina, você tal e tal, você vai lá e vai empilhar. Então, essa dieta, eu escrevi isso ao longo da minha carreira, porque eu percebia que para você manter músculo e perder gordura ao mesmo tempo, que chama recomposição corporal, você pode fazer uma quantidade de caloria igual nos três macronutrientes. Então, para a galera entender, os três macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, eles estão contidos dentro do cálculo total calórico.
Tá.
Então, a pedra filosofal é a caloria total. Só que eu preciso pegar uma parte dessa caloria para cada macro. Então, um atleta, ele come, por exemplo, 60% de carboidrato, 20% de proteína e 20% de gordura, por exemplo, na dieta. Você, se você pegar um cara que quer recomposição, então você poderia fazer a 33, por quê? 33 seria assim, ó, 100 gramas de arroz eu tenho 30 de carboidrato, 100 gramas de filé de frango eu tenho 30 de proteína. É igual o carbo com proteína, então a saciedade sobe. Só que a gordura, como ela tem 9 calorias por grama, ela fica menos. Então a jogada é, a dieta configura a saciedade, dá carbo, dá proteína, só que ela tem que segurar a gordura. Então por isso que a gente tem bons resultados com essa manipulação de macronutriente de 33%. Pra não ser, é uma low carb, high protein.
Tá.
Pra galera entender. Ó, Marcão, ó. Esse aqui é o meu high de sucesso.
Tá. Uau.
Entendeu?
Não, isso é loucura.
Opa.
Quanto tempo?
2 anos, cara.
Caraca, bicho. Marcão...
Não, Marcão tem Instagram, depois eu te passo.
Marcão é brabo, hein?
Brabo, não. Ixi, ó. Ficou até
não, tem que ver isso aqui. Essa aqui é loucura.
Quer esse postar é depois? Loucura. Quer mandar pra ele?
Não, pô. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera.
Sim, é só arrastar do lado pro outro.
Mano. Dá pra ter uma ideia? Não dá direito, né? Aqui. Aí. Pô, dá pra ver?
Isso.
Esse aqui é o Marcão 1.
Marcão 1.
E é o Marcão 2, tio. Uau. 2 anos, pai.
É isso aí. Foi 38 quilos de gordura pra baixo e 6 quilos de massa magra pra cima.
Pô, o Marcão deve estar te estourando na night, hein?
Não, Marcão. É, Marcão agora, na verdade, ele virou pai, né, cara? Porque melhorou tanto a fisiologia. Meteu um gol lá, cara.
O texto também deve ter subido, bro.
Com certeza, né? Ele tá enxergando ali agora, então. Não, Marcão, um abraço, cara. Obrigado pela confiança aí.
Mas é meio maluco, né? Porque essa conta que você falou, ela parece meio... contra-intuitiva, né? Porque assim, é a mesma quantidade, mas tá falando de caloria, né? A gente não tá falando de peso, né?
Não, porque é o que acontece. Cada nutriente, ele tem uma caloria por grama. Então, proteína tem 4 calorias por grama, carboidrato tem 4 calorias por grama, gordura tem 9 por grama. Então, ela é mais densa em caloria. Então, um naco de 10 gramas de gordura vai ter 90 calorias. Entendeu? Então, quando você pega o pão francês, o famigerado... A galera curte um pão francês, não curte? Pô, quem não gosta?
Vida demais. Comi um, inclusive, no café da manhã hoje.
Então, melhor colocar ovo no meio do que manteiga. Entendeu? Então, você pega o pão, na minha cabeça ali do nutricionista, 50 gramas de pão vai ter 30 de carboidrato, beleza. Então, ok, põe um ovo no meio para dar uma configuração melhor, entendeu? Então, eu não sou terrorista nutricional. Eu ensino a pessoa a comer. Lógico que tem alimentos mais saudáveis, com mais nutriente, com mais fibra. Mas, poxa, no 80-20, que é a dieta flexível, princípio de Pareto, você consegue morder e assoprar. Essa é a jogada. Por isso que no final de semana dá para fazer a dieta. Porque se você tem 2.000 calorias, eu pego uma parte dessa caloria e uso para te dar aquela indulgência na boca. Aquele chocolatinho com a esposa, né? Com a chefe ali que vai pedir e tal, né? Não sei se você bebe ou não, a galera pede cerveja.
Não bebo,
pra
não bebo.
Puta, melhor ainda. Então a cerveja, o álcool em si, né? Um valor calórico exorbitante, então a gente tem que ficar barganhando com o cara, ó. Tira o arroz pra beber cerveja e fica fazendo
eu
isso.
Lembro que eu emagreci, quando eu parei de beber, eu emagreci.
Ah,
nem tava fazendo dieta.
Todo cliente é divisor de águas. Não só na questão fisiológica, mas na cabeça do cara, no sono, na vida.
Ah, e você fica mais novo. Eu vou dizer pra você, você para de beber, você fica mais jovem.
Cara, é a lubrificação da sociedade, né, Walter? É complicado, né? Mas assim, tipo, se você conseguir, tipo, ter um equilíbrio, você vive melhor, com certeza.
Você falou rapidão de low carb?
É.
Conheço um ex-gordinho aí famoso, que ele falou que ele emagreceu com a low carb. Ele emagreceu bastante, assim, é um ganho, uma perda muito grande.
Uhum.
E ele falou que ele emagreceu só comendo ovo e bisteca. Dá pra emagrecer bem aí só comendo bisteca e praticando low carb?
Cara, seguinte, o corpo, vamos pensar de uma ordem bem simples para a galera entender. O corpo é um robô biológico que ele não sabe o que você está comendo. Ele só sabe o que está circulando na corrente sanguínea. Se você comeu a carne vai virar aminoácido no sangue. Se essa carne tem gordura, ela vai virar ácido graxo. Então, o nutriente no final é o que importa. Só que o comportamento humano, quando você consegue desconectar o sabor da boca e você faz um déficit calórico, é mais fácil você comer carne e gordura para fazer o déficit, porque ela dá mais saciedade. Só que no final da história, se você gerou déficit calórico também comendo carboidrato dentro desse déficit, você também emagrece. Só que a low carb é mais fácil. Para a galera que não quer passar com Nutri, Tipo, o que, que eu faço? Ah, come carne, tipo, ovo, tira o pão, tira arroz. Porque no final você gera um déficit calórico. Torto, mas gera. Não dá pra treinar. Começa, né, dormir mal, porque perde qualidade de sono quando você corta o carbo. Então a pessoa fica esfalecida cortada do carbo. Ela emagrece, mas ela emagrece mal. Tipo, ruim. Agora, se ela procura um nutri e ele calcula tudo certinho, ela também emagrece, só que ela treina melhor. Ela tem energia cognitiva do dia, ela não esquece as coisas, entendeu? Esse é o problema do corte arbitrário, tipo, é, assim, sem controle do carboidrato.
É quase como eu cair numa ilha deserta, né? Tipo, eu vou emagrecer, mas a que
não,
custo, né?
Exato, tipo, esse é o problema. E se a pessoa faz isso sozinha em casa, ela não precisa pagar minha consulta, certo? O problema é profissionais que não conseguem ter uma capacidade técnica fazendo isso com as pessoas. E as pessoas não suportam uma dieta por muito tempo, elas jogam pra cima porque só se vive uma vez, entendeu? Esse que é o problema, o ser humano é um bicho com fome. Ele vai mandar você pra PQP, ah, vou passar fome com comida em casa, esse nutricionista tá louco, entendeu? Então é assim no final da história, quando o cara fica muito com fome. Então eu já passando fome no judô, eu falo, não vou deixar meu cliente chegar nessa situação. Então, pô, o carbo é importante pra você dormir, porque a melatonina, ela vem de serotonina. Então se você não come carbo, não tem essa transferência entre serotonina e melatonina, o seu sono é cagado. Entendeu? Você não dorme direito. Então, tem várias situações que o carbo ajuda. É uma restrição calórica pontual para quem tem diabetes tipo 2, para quem tem resistência periférica à insulina. É uma dieta que funciona, tem que ser calculada, mas funciona. Agora, jejum intermitente, cetogênica, low carb, 33%, todas vão funcionar dentro de um controle de déficit calórico. Entende? Agora, a questão é, qual é a dieta que a pessoa mais consegue fazer? No final, é isso. É a sua dieta, né, cara? Não é a minha.
E é louco, né? Porque tem... Posto, trabalho já cobrindo conteúdo faz bastante tempo. E todo ano tem a dieta da moda.
Pô, normal.
E aí vem carnívora, cetogênica, né? Carnívora, low carb.
Cara, nos Estados Unidos eles são chamados de zealots. É o fanático. É a igreja. Se eu falar pro cara que ele pode emagrecer com carboidrato, ele me bloqueia no Instagram. Ele não aceita outras ideias. Então, o PubMed é uma base de dados científico. Quando você vai ver lá Kevin Hall, o cara faz comparação de trabalho. Tipo, ele pega dieta isocalórica, que significa a mesma quantidade de caloria, uma dieta low carb e uma dieta low fat. Os dois perdendo a mesma coisa de peso. Então, assim, é uma briga de internet que o Nutri, quando está no consultório, ele não liga muito para isso, porque ele vai ter que costurar a dieta para a pessoa. Agora, o problema é quando o Nutri capta a pessoa da internet, chega lá e faz isso. Você não precisa pagar a consulta, né? Corta em casa, né, o cara? Entendeu?
Aí é complicado.
Foda, né, cara?
E a questão de suplementação, doutor?
Boa.
Como que eu... Onde que entra a suplementação junto com a minha alimentação? Porque, tecnicamente...
Sim.
Comentário bem burro que eu vou fazer. Se eu comesse direito, eu não precisaria suplementar. Ou eu tô errado?
Algumas coisas, sim. Outras é um pouco mais complexo. Porque, assim, a suplementação ela é uma gama de produtos comerciais que, por exemplo... Proteína em pó, whey protein, pode te ajudar a aumentar a proteína da dieta, mas se você bater isso de ovo e carne, você consegue bater proteína sem whey. Agora, por exemplo, vitamina D. Sua vitamina D está baixa. Aí eu, como nutri antigo, falo, não, é só comer bastante gordura, porque a vitamina D é lipossolúvel e beleza. Não, não é assim. Você não vai conseguir aumentar a vitamina D pela alimentação, porque é uma quantidade muito grande. Então aí eu vou ter que pensar no seu exame de sangue. Se eu detectar que ela está 20 nanogramas, está baixo, eu vou ter que te dar 2.000 UI de vitamina D, suplemento. Então o Nutri, ele não usa só suplemento para estética. Whey, creatina, não. É uma infinidade de suplementação que você pode colocar para a pessoa dependendo do que você vê dos exames de sangue. Por exemplo, ômega 3. Ômega 3 é para diminuir triacilglicerol. Ômega 3 ajuda a ter menos dor em articulação inflamatória, por exemplo, em idoso.
Eu tô tomando por causa do jiu-jitsu.
Isso. Ah, eu lutador também, dói pra caramba. Então você pega ômega 3, vitamina D, coenzima Q10. É uma coenzima que participa do sistema antioxidante mitocondrial. Então assim, existem suplementos de saúde que você pode tomar de forma constante.
Uhum.
E existem suplementos de estética que te ajudam na ergogênese, no trabalho do treino. Tipo creatina. Creatina é um puta suplemento. Você vai treinar musculação, quando você começa a tomar creatina, você sente a força. Então é um suplemento que ajuda você a treinar. Né? Aí já tem na literatura creatina para melhorar a cognição de idosos.
Que legal.
É, não, tem trabalho na clínica, cara. No doutorado na USP que eu fiz, eu treinava os pacientes com câncer e eu dava suplemento para os caras para melhorar a caquexia do câncer na massa muscular. Então o exercício no leito hospitalar, ele ajuda o músculo a entender que ele vai, tipo, não catabolizar, não perder. E ele tenta ficar ali. E aí o suplemento whey, qual que é a jogada? Uma dose de whey de 25 de proteína, em média, se eu traduzir, vai ser tipo 6 claras de ovo. Como é que um cara vai comer 6 claras de ovo com capacidade digestiva nula? Eu vou ter que dar um negócio para ele beber. Então o whey serve nessa ferramenta, entendeu? Então o Nutri, seja clínico ou esportivo, ele consegue analisar a pessoa, ver a dieta e o que de fato precisar encaixar para melhorar, o suplemento ajuda. Mas, como eu falei, uma parte você consegue com a dieta, agora a outra parte não é tão possível assim. Aí você tem que pensar melhor numa suplementação.
E pré-treino?
Um pré-treino, basicamente, ele é uma substância que tem um efeito neural. É taurina e cafeína na base. Aqui no Brasil, a Anvisa é bem chata, ela não deixa eu colocar muita coisa. Então, uma lista positiva bem migué.
Nos Estados Unidos, você pode botar...
pode só botar que lá o FDA, assim, ó, se você matar alguém, aí já era. Agora, eu deixo você colocar o produto no mercado.
Os caras botavam efedrina, né? Botavam os bagulhos.
Mahuang, nossa, tinha várias plantas. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma lista positiva, né? Que é o ingrediente que pode ser utilizado. Então, lá na Max Titânia, a gente vai fazer o pré-treino, o Horus, por exemplo.
Então, tomo ele, inclusive.
Bom demais. Adoro ele. Então, de manhã, eu acordei cedo, eu como só depois do treino, então eu vou lá, tomo horas, dá aquela estilingada, né? Ele ativa, porque é taurina e cafeína. Então, sistema nervoso central. Só que o que acontece? Se você não tem o sagu, o glicogênio no músculo, no meio do treino, você já começa a perceber falha de força. Uhum. Então, o problema não é o pré-treino, é que você comeu mal para ir treinar. Aí que a galera confunde um pouco, entendeu? Então, o pré-treino é um produto bom. Por exemplo, sono. Tem muita gente que tem problema com sono. A galera sempre vai tomar melatonina para tentar melhorar. Mas não, cara. Tem GABA, tem mulungu, tem passiflora. Tem suplementos que ajudam você a melhorar a profundidade do sono.
Que legal.
É. Então, assim, eu como nutra não posso prescrever medicamento, né? Então, tem que ir para a parte da fitoterapia de plantas. Então, a ashwagandha, o Itamia somnifera, é uma planta indiana que deixa você com menos cortisol. Chama adaptógeno.
Pô, que delícia, isso pro estresse deve ser um tesão.
Não é um maracujina, tá ligado? Mas assim, tá. Você, tipo, o mundo tá caindo, mas você tá indo bem. Você não chega naquele pico de estresse, tá ligado? Você, não, vamos resolver. Você fica o cara centrado da treta. Você consegue segurar a onda. Então assim, eu tenho muito cliente que eu faço o quê? A primeira base é ensinar o cara a comer. Horário, quantidade, melhorou? Beleza. Suplementinho básico, whey, creatina. Quando eu detecto lá na frente que, pô, sono não melhorou tanto. É, tá com falta de energia no treino. Aí você começa a colocar a cerejinha do bolo, que são esses detalhes de suplemento mais específico.
Pô, tá com a cadernetinha aí, doutor?
Hã? Você quer marcar consulta?
Escrever, pô. Já tô quase... Já passa o link, cê aí, tá já vendo, vamos de arrasta, já.
Tá vendo.
Pô, tu falou um bagulho aí pro cortisol, já tô quase... Mano.
Não, mas vamos... Tem bastante coisa pra falar.
Mas é louco isso, né? Porque tem... Quanto mais eu converso aqui, eu vejo que... Tem muito detalhe, né? Na nossa alimentação, principalmente em rotina.
Sim.
E normalmente o que eu sinto quando a gente chega num... Por exemplo, a gente estava com o Kaminsky aqui esses dias, a gente já trouxe alguns médicos do esporte, uma galera de personal e tal. Nunca chega em você, ou deve chegar em você, você trabalha com uma galera de performance também. Sim. Mas a maioria dos casos que chega no médico é quando o cara já cagou muito.
Sim.
O cara não chega lá, não, eu tô aqui, doutor, tô bem, vamos criar a base aqui do zero, né?
Não.
Ele já tem uma base feita. E o que eu sinto é que às vezes, principalmente a coisa de suplementação, esses remédios que são manipulados e feito e tal, eles são aquele ajuste fino da cagadinha que a gente talvez não consiga resolver por rotina. Eu, por exemplo, você falou de vitamina D, eu tive insuficiência de vitamina D durante a pandemia porque eu não saía de casa.
Sol e tal.
Então não tomava sol e aí acabou. Aí quando eu comprei um cachorrinho, ganhei um cachorrinho, comecei a passear com ele.
Já
equilibrou.
Melhorou.
Mas eu tava tendo que tomar um suplemento de vitamina D, porque tava baixíssima a minha vitamina D. Então eu vejo que é meio que um ajuste fino de rotina normalmente que isso acaba virando também, né?
É porque o Nutri, se eu pegar um protocolo de atendimento, tipo o que eu faço na clínica. Então essa anamnese é essa entrevista que eu tenho que fuçar tudo. Tudo. A pessoa, ela marca consulta, se ela tiver exames bioquímicos prévios, dentro de 2-3 meses, eu já vou utilizar para ver o histórico dela bioquímico. Então, eu preciso fazer esse screening, né? Tipo, ver vida, ver bioquímica, ver composição corporal. E aí, ver o calorímetro que eu te falei de gasto calórico. E aí, você fecha o diagnóstico nutricional a partir disso. É complexo, cara. Não é fácil. Não é fácil. Construir uma dieta é uma puta responsabilidade. Eu posso te deixar no inferno ou no céu. Entendeu? Eu posso te acabar com a sua vida cortando seu carbo e fazendo você zoar. Você não vê no podcast aqui, você vai perguntar as coisas pra mim, você esquece. Ou eu posso deixar energizado pra caramba.
Cara, entendeu? É muito louco isso, porque...
Né?
Por exemplo, como eu te falei, meu desafio esse ano é dieta. Sim. E quem já brincou muito com alimentação, já comeu muito, sim, já comeu pouco, já... É uma coisa que eu sinto, o quanto que o alimento tem um efeito no, em performance, que é muito louco, assim, de... Já teve vez que eu comi muito e eu fiquei lerdo.
Isso.
Já teve vez que eu comi muito, fiquei ativo. Uhum. Vez que eu comi pouco, mas estava bem. Vez que eu comi pouco e estava me arrastando de
que
fome.
Legal. Que legal. A galera, às vezes, passa comigo e fala, pô, doutor, eu tô sem energia, né? Que é normal. Aí você começa a perguntar para a pessoa o hábito alimentar dela. Então, pô, se ela já começa comendo pouco no café da manhã, comendo pouco no almoço, ela vai querer algum estimulante à tarde para animar ela. Tá errado, cara. Tipo, a ideia das refeições a cada 3, 4 horas, se for o caso da sua vida, é o alimento, tipo, de carga glicêmica baixa, carboidrato mais correto e tal, alimentação mais saudável, ela te deixa uma constante energética no sangue. Você não tem montanha-russa.
Uhum.
Porque quando você come um açúcar, né, um carboidrato simples, alguma coisa gostosa, dá aquele pico, vai. Você fica animadaço e daqui a pouco você perdeu energia. Foi embora. Entendeu? Esse é o vale que a galera fica. O que ela faz? Ela pega outra coisa pra fazer de novo. E cai de novo. Então, é o hype do açúcar.
Uhum.
É? Eu consigo fazer esse hype do açúcar ficar mais, tipo, crônico. Tipo, a barrigona ficar maior. Quando você come comida ou algumas misturas específicas. Tipo, por exemplo, você comer a maçã às 10 da manhã. 10 e 15 você tá com fome. Porque ela abre um buraco no estômago. Se você pegar e colocar o iogurte junto e um pouquinho de whey, você fez uma misturinha que... ela vai ficar mais tempo.
Ah, esse é o meu, minha comidinha de meio de tarde.
Isso, esse é o reboquinho da
pré-treino,
tarde.
Pré-treino, é. Às vezes eu pré-treino não quero comer, porque, pô, faço Gil.
Sim.
Comer antes de treinar jiu-jitsu é...
Não, vai
pedir,
voltar,
é,
vai voltar.
Pô, eu bato ali um iogurtinho com whey e um moranguinho, tô
então,
bem.
Então, essa energia que a galera quer de produto comercial, eu ofereço da alimentação primeiro. Aí o cara fala, meu, nossa, tô bem. Por quê? O cara tem uma puta de uma refeição boa à tarde, ele fica felizão da vida, entendeu? E ele vai treinar à noite, tem mais o jantar ainda. Então, assim, essa distribuição alimentar ao longo do dia, você já fica melhor energizado. É normal. Agora, o problema é quando você, tipo, trabalha ali na Faria Lima ali, os caras do mercado financeiro, é alta performance, cara. Se o cara não come, como é que eu vou fazer o cara performar o dia inteiro? Os caras ficam até 2 da manhã no banco, loucaço, trabalho, dinheiro e tal. Então, assim, como é que eu não vou alimentar o cara? Vou ficar dando pré-treino pra ele o dia inteiro? Não vai dar certo, porque uma hora vai dar um crack lá, ele vai perder energia total e ele vai desistir. Então, fazer as refeições já te dá energia pra você matar o leão do dia, entendeu? Essa é a jogada.
E as canetinhas emagrecedoras, doutor?
Ah, meu amigo.
Essa é uma moda que veio.
Polêmica. É, porque assim, vamos pensar. É uma ótima farmacologia pra quem de fato precisa usar. Então, os análogos de GLP, né, que é, vamos dizer... O fármaco em si, qual que é a ideia? Quando você come, por exemplo, você vai num japa ou você vai num rodízio, que você come muita proteína, como é que você fica depois?
Meio...
Baiacuzão, né? Essa sensação de plenitude é o que o fármaco faz pra pessoa. A pessoa não consegue comer porque ela parece que ela tá sempre cheia. Então, o análogo chama GLP, o glucagon-like peptide 1, o ser humano produz naturalmente no estômago, quando você come proteína e ele expande. Por isso que você fica letárgico ou tem a saciedade depois. Então, o obeso, sobrepeso, obesidade, obeso mórbido, que tem que realmente ter esse controle, é eficaz a farmacologia. Ela funciona de fato. Só que tem que ser uma associação com o tratamento dietético, tratamento médico e exercício físico. São mudanças de hábito de vida, né? Então, não é só o fármaco. Entende? E quando a pessoa erra a mão, usa demais ou a dose é muito grande, ela não consegue cumprir a dieta. Tipo, ela vê o prato de comida, mas ela não consegue comer, entendeu?
Falta energia.
Não, ela não consegue por saciedade. Ela vê a comida, ela fica... Não quero comer. É por isso que a galera usa. Porque qual que é o ímpeto da galera? Comer.
Mas se você não come, falta energia também.
Você entendeu? É muito 880. É por isso que a dose que o médico tem que passar tem que ser muito bem analisada para chegar em realmente dar a saciedade, tirar a fome da pessoa, mas não passar do ponto. Porque senão a pessoa não come o dia inteiro, cara.
Mas como é que é o... Porque assim...
É o efeito do sistema nervoso central.
Qual que é o truque pra fazer isso funcionar e tirar e o cara não recobrar? Porque o que a gente conhece é o famoso... A sanfonada, né?
É, na verdade, se a gente fosse pensar assim na regra... Tipo, a pessoa vai no médico, o médico vê os exames de sangue... E ele já vai dar aquela canetada na prescrição. Só que em paralelo, ela tem que já procurar um nutri pra ajustar a dieta. Porque se ficar só no fármaco, ela vai perder só massa magra. Você já viu a pessoa quando toma? Ela fica tipo...
Murcha, né?
Murcha. Fica sem energia, fica letárgica. Então assim...
Você vê o rosto, é bizarro, dá uma derretida,
assim,
né?
Se a pessoa quer perder peso, ok. Mas a qual preço, né? Tipo, essa que é a jogada. Então o Nutri fala assim, ah, você tá usando então o farmacologia? Sim. Tá, ele te ajuda a segurar a fome, beleza. Só que eu preciso te dar um mínimo de proteína. Eu preciso dar um mínimo de fibra. O seu corpo precisa ficar normal. Então, você vai ficar sem a fome, mas você não pode deixar de comer. Essa é a jogada. Então, se hoje em dia a farmacologia ela é tão avançada que se o cara dá uma dose muito grande, a pessoa fica o dia inteiro sem comer, cara.
Isso é muito louco.
É, e é perigoso, porque a hora que o efeito do remédio passa à noite...
E tora.
Não, é, come o pé da mesa, né? O mima da geladeira, e fica comendo até dormir. Entende? Então, esse é o problema da obesidade. Então, se você meio que faz com qualquer pessoa, ela usa o fármaco no início, só que ela tem uma dieta boa. Quando ela vê que não precisa mais o fármaco, pelo menos ela já aprendeu a fazer dieta. E é o que ela tem que manter. O fármaco é pontual num período, não dá pra, né?
Eu vou entrar no próximo tópico, mas aí eu quero voltar pra uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, que acho que tem muito a ver com saúde mental. Mas a minha mãe, ela fez bariátrica.
Tá.
E minha mãe passou por uma coisa que muita gente que passa por bariátrica passa, né? Sim. Minha mãe fez a bariátrica.
Sim.
Minha mãe murchou.
Tá.
Foi assim, de onde minha mãe tava pra onde ela foi, foi visível, assim.
Pontuando que é um dos tratamentos mais eficazes.
E o que aconteceu na volta?
O que aconteceu?
Voltou a ganhar peso.
Tá.
Óbvio que ela não ganhou o peso que ela tinha antes, mas ela voltou a ganhar esse peso. E é muito comum esse efeito.
Acontece.
No bariátrico. Por que tem esse efeito no bariátrico dele voltar a ganhar peso?
É porque são as situações de sistema nervoso central. É o aprendizado da dieta que deveria estar junto na psicologia do pós-operatório. Tipo, ó, você não tá comendo agora, então você tem que passar dieta líquida, dieta pastosa, dieta normal, né? Não tinha aquela época que ela fez só líquidos. Nessa época, ela já deveria, tipo, ser assessorada por alguém para já ver uma dieta saudável para ela manter aquele peso que ela perdeu. Só que como os hábitos não mudaram e a cabeça ficou ainda antiga, então ela tem aqueles mesmos hábitos de ter o ímpeto de comer.
Não, e eu conheço uma galera bariátrica que recobre o mesmo peso.
Não, você nem... O cara... Tem gente que fica alcoólatra.
Caraca.
É, porque a caloria bebida é bebida, o cara bebe. Tipo, tem cara que usa alimento muito calórico líquido. Então, assim, eles acham uma forma de alcançar um valor calórico. Então, o problema da bariátrica é que, realmente, você tem uma limitação ali da captação do alimento, você emagrece de fato. Só que o voltar à vida normal tem que ser pensado nesse processo, porque daí, tipo, beleza, vida que segue. Agora, qual vai ser a minha dieta padrão para não reganhar peso? E isso está muito ligado com o comportamento do sistema nervoso central. Essa assim, o proibitivo para o ser humano, ele vai buscar. Se eu te falar, você não pode comer chocolate. Eu comer chocolate. Agora você fala assim, ó, vou falar o seguinte. Então, você vai comer um pouquinho, mas você vai fazer um negócio para mim. Então, essa barganha, esse ensinamento para a pessoa, se ela confiar no processo e ela ver que aquilo está fazendo bem para ela, você ganha ela. Só que quantos minutos você consegue pegar uma pessoa e orientar assim por período crônico? Entendeu?
Não, eu vejo que a bariátrica, assim como a canetinha emagrecedora, ela é muito a bala de prata que a pessoa busca, né? Porque ela é um tiro...
É certeiro.
Ele é certeiro, porém o efeito não é...
O efeito, assim, o pós-operatório, né, cara? É invasivo, né?
Não, porque, gente, é terrível.
É invasivo, é uma coisa que, assim, se realmente chegou nessa situação, porque acho que todo mundo entrou num consenso que não tinha mais jeito. Vamos pensar assim. E a pessoa também, ela vê que é mais fácil pra ela, porque realmente é uma coisa, tipo, eu não preciso treinar e não preciso fazer dieta. Tipo, vai emagrecer porque você pegou uma parte ali e tirou, ou grampeou. Então, o corpo vai responder. Agora, dá pra fazer isso sem a cirurgia, só que é um puta trabalho mental, é um trabalho de vida, uma reorganização da vida. A pessoa tem que gostar, pegar o jeito de treinar. Então, são hábitos. Esse é complicado, porque o músculo, ele conversa muito com o sistema nervoso central, ele secreta substâncias que meio que deixam você benéfico, tipo, você fica mais tranquilo, você fica mais centrado, né, tem uma oxigenação melhor, tem irisina, que é uma substância que a gente estuda também, que tem um efeito termogênico do músculo. Então, assim, o exercício é vida. Ser fisicamente ativo é saúde. Pessoas sedentárias são pré-doentes. Então, você já percebeu a galera que não consegue treinar e não faz dieta direito? É sempre essa regra. Tipo, se o cara tá treinando, ele já começa a pensar melhor na dieta. Agora, ao contrário, não é verdadeiro. Se você não treina, fala, não tô treinando, vou fazer um negocinho aqui. Vou comer qualquer coisa. Então, o exercício é um ponto crucial pra pessoa não voltar a ganhar peso e as mudanças alimentares que são impostas. Né?
O quanto que minha dieta, ela pode ter um efeito... A gente tá falando muito sobre a saúde mental afetando a dieta. Então, minha cabeça afeta o que eu como, como e tudo mais. Só que eu quero virar a chave.
Boa.
O quanto que a maneira como eu como pode ter um efeito na minha saúde mental? Um quesito de ansiedade, depressão...
A gente tocou naquele assunto no começo do alimento ultraprocessado, né? Então, se você começa a melhorar a qualidade da dieta, tipo frutas, verduras, legumes, carboidratos complexos, gorduras magras, né? Você começa a mudar a mucosa do intestino.
Tá.
E o intestino comunica com o sistema nervoso central. Essa é a ligação. Tipo, é louco, né? Tipo, existe peptídeo do intestino, que é proteínazinha de pequeno peso molecular, que ela fala pro sistema o que você tá comendo. Tipo, o GLP, que a gente falou da caneta, é um deles. Tem um chamado colecistoquinina do intestino, que fala assim, ó, o cara comeu proteína e gordura, tipo, diminui a fome dele. Então, a dieta consegue modular a sua fome pelo intestino. Eu consigo fazer isso. Então, essa é a dinâmica, tipo, o cálculo calórico, os macronutrientes. Aí, depois dessa estrutura matemática que a gente falou, qual vai ser o alimento que vai configurar aquele macronutriente? Que eu brinquei com você, tipo, 30 gramas de carboidrato, se você escolher um pão francês... teoricamente, é diferente de escolher uma batata doce. Então, 30 gramas de carboidrato é uma unidade de pão francês, 30 gramas de carboidrato é 150 de batata doce cozida.
Nossa!
Você entendeu? Aí eu ganho o cara pelo volume, pela qualidade. E ele fica feliz porque, né? Eu bati a peso com a kabocha, com a japonesa, aquela abóbora. Porque ela tem 100 gramas, ela tem 10 de carbo. Eu comia 300 gramas de kabocha ao invés de 150 de batata doce. Matava a minha fome. Então, essa é a dinâmica alimentar. Eu preciso conhecer seu dia a dia, o que você tem em casa, para não quebrar seu cartão de crédito, usar alimentos de fato, e aí montar esse esquema alimentar qualitativo para o seu intestino comunicar ao sistema nervoso central que está ok. Essa é mais ou menos para a galera entender a dinâmica.
É porque assim, eu sei, por exemplo, eu tenho ansiedade clinicada.
Ah.
Então, eu sei que minha ansiedade está atorando quando eu estou comendo muito.
Isso.
Porque eu sei que tá ligado.
É.
Eu sei, tipo assim, eu olho pro meu prato e falo assim, eu vejo pelo peso do quilo.
Tá. Você pôs um pouco a mais.
Né? Eu olho ali e falo assim, quanto é que deu? Pô, R$50 o prato.
Caiu aquele pastelzinho também, né? Caiu a bananinha.
É difícil. mas eu vejo pelo peso. Eu falo assim,
pelo volume, entendi.
Exagerei aqui porque provavelmente tô ansioso. Eu queria saber se existe a relação ao contrário. Então, por exemplo, tem como eu comer muito um alimento que pode...
Diminuir a ansiedade.
Diminuir minha ansiedade ou eu comer... muito alimento que pode aumentar minha ansiedade ou um efeito mais letárgico que leve, por exemplo, para uma depressão?
Sim. É essa jogada que eu falei de absorver ele mais lento te ajuda a ficar menos ansioso. Porque faça uma correlação com açúcar e sistema nervoso central. Tipo, comeu açúcar, qualquer coisa, você fica desperto, né?
Uhum.
Se você ficar repetindo isso, te dá mais ansiedade. No global. Agora, se você, tipo, por exemplo, a cada 4 horas você faz boas refeições, não é obrigatório comer de 3 em 3. É uma regra que não é obrigatória. Então, você faz um bom café da manhã. Aí você trabalha, meio-dia você almoça bom. Aí você trabalha, tipo, 17, 18 você come de novo. Então, eu tô diminuindo o número de refeições para você não ficar se preocupando com isso, só que cada uma tem um valor calórico maior e uma constituição melhor. Carboidrato, proteína e gordura na mesma refeição. Esse é um dos segredos que eu coloco na clínica. Eu tento misturar os 3 grupos na mesma, porque configura uma digestibilidade, né? A absorção é mais lenta. E aí você fica mais saciado e a sua ansiedade pode diminuir. Essa é a dinâmica. Então, comer um negocinho rápido, vai ficar beliscando. Comer uma coisa que sossega o facho, vai ficar de boa. Por exemplo, as barras de proteína que a gente tem. Tipo, a Max é uma barrona de 90 gramas, ela tem 400 calorias. Se você comer 400 calorias tirando a proteína do meio dela, digestão é diferente e você vai procurar de novo o chocolate porque você escorregou rápido no estômago e no intestino e você quer comer de novo. Quando você coloca uma proteína no meio da mistura do carbo e da gordura, ela te dá o efeito de saciedade. E aí você fica menos ansioso para ficar beliscando toda hora. Então, para a galera entender de uma forma global, é mais ou menos isso.
Essas barrinhas de cereal eu sempre achando muito truque.
Cereal é diferente da
proteína. Não, de proteína. Eu sempre acho muito. É muito gostosinha.
Mas dá pra encaixar.
Você me bota uma barrinha de cookies and cream. Tem uma.
Então.
O Havana tem uma de dulce de leite ali, que eu olho e falo, pô, tio.
É. Por exemplo, da Max fazendo propaganda. Tipo, são 400 calorias, né? 398. Ela é 30 de carboidrato, 30 de proteína e 17 de gordura. Ela seria 100 de arroz, 100 de frango e uma colher de sopa de azeite. Na troca. Só que a saborização, o chocolate, a casquinha, uma pessoa que não entende, ela fala, não, isso aqui não é da dieta. Isso aqui,
pô, isso aqui é muito green, gostoso, doutor.
Entendeu? Isso aqui é muito gostoso. Mas aí que tá, se eu te dou ela como uma estratégia, você pode usar ela. Só que você vai ficar comendo uma só ou você vai comer outra? Aí que é a conversa na clínica. Se a pessoa disparar, eu não posso fazer isso. Porque eu sei que é um gap que ela vai comer outra, comer outra, comer outra. Então, fala, vamos conversar. Tipo, você comer isso aqui, você vai comer mais? Você consegue se controlar? Não. Então, por isso que as barras de proteína, elas não são iguais barras de cereais e barras de chocolate. Porque ela configura uma saciedade maior. Essa é a jogada. A proteína dá uma tampada no estômago.
Mas ela tem mais ou menos caloria que uma barra de chocolate, por exemplo.
Cara.
Um Snickers, vai, mais ou menos o mesmo tamanho.
Se pegar elas por elas, pode ser muito parecido. É que eu não lembro de cabeça a composição nutricional. Mas se você olhar qualquer alimento gostoso de chocolate, barras que a gente está falando, você vai ver ali, por exemplo, gordura e carboidrato.
Tá.
Não tem proteína. Vai ter tipo 5 gramas no máximo. Quando você pega a barra, ela tem a proteína no meio. Então, essa configuração dos três macros é que dá a saciedade para você não disparar em comer mais. A indústria alimentícia é esperta. Em Nestlé colocou 30% de cacau, leite e açúcar. Você come isso, tipo, você não para de comer. Agora, come chocolate 80%, você fica disparando igual...
Não, nem a pau.
Você entendeu? É isso.
Certo, mas o bis dá pra entender por que você come tanto.
Ah, malandro. Vai embora, a caixa inteira.
Bis é complicado. O bis eu não como porque eu sei que eu perdi.
Abriu a caixa. Enquanto
não, eu já perdi essa batalha. Então, melhor nem colar. Entendi. Então, nem tenho, nem, ou nem como, nem experimento.
Entendi,
não,
entendi.
Que eu sou um derrotado pro bis. Tem uma polêmica que tem rolado, e eu queria entender um pouquinho quanto que é real, quanto que não é real, assim. Que é a questão da fruta.
Ah, sim.
Quanto que fruta engorda e quanto que fruta não engorda? Como é que... Porque agora, sei lá, que a gente falou, é que nem o ovo, é que nem o glúten, é que nem... Sim. O vilão da do momento, fruta.
Sim.
Não, não pode comer fruta, não pode tomar suco de fruta que engorda.
Sim, sim.
Quanto que isso é real ou não?
É bom salientar que na cabeça do profissional não existe essa classificação o que engorda e o que não engorda. O que vale é o contexto do total. É que o alimento, a galera coloca um valor moral no alimento em vez de um valor calórico.
Uhum.
Então tem isso também. Vamos lá, fruta. A fruta é uma fonte predominantemente de carboidrato, né? Ela é uma fruta, um alimento natural. Você tem ali uma mistura de glicose e frutose. Algumas têm, né, a grande maioria, vitaminas, minerais e fibras. O que acontece? A galera começou a confundir, a galera que eu falo, a internet, os terroristas nutricionais, começaram a fazer a associação fruta in natura com frutose em tipo syrup, aquele xarope de frutose. Então assim, a fruta é totalmente diferente do xarope de frutose. Então ela configura um carboidrato, fibra, vitaminas, minerais, enquanto que se você coloca no mesmo balaio, você já está fazendo um terrorismo nutricional. Então, a fruta, ela é saudável. A OMS pede pra gente comer 0,5 quilo de frutas, verduras e legumes.
Por dia?
Por dia. São 3 frutas ao dia, legumes e salada no almoço, legumes e salada no jantar.
Desculpa, OMS, tô...
É.
Tô...
Mas, configurando, a fruta, ela tem que ser bem aplicada para não ser um lanche que gere mais fome. Essa é a minha opinião quando vejo na clínica isso acontecer. Então, o que eu gosto? Almocei. Tem uma parcela de 15, 20 gramas de carboidrato. Vou cortar uma laranja em 4 e vou comer com o bagaço. Faz parte da refeição. Calculei. Você quer uma bananinha amassada com canela depois do almoço? Eu vou calcular para você e a banana está configurada. Só que o problema, entre aspas, não que é um problema, mas a estratégia, para pessoas que querem perder peso, usar ela isoladamente como lanche, ela te dá mais fome. Por esvaziamento gástrico. Só que essa estratégia em crianças ajuda a criança a aumentar o apetite para o almoço.
Caraca.
Entendeu? Então, não é errado a fruta em si, mas depende da estratégia que ela é empregada, que você está colocando. Eu, como um nutri, tipo, vamos dizer, raiz, eu sempre vou colocar fruta para a pessoa, só que sempre misturado com fibra, carbo, é, por exemplo, aveia, psyllium, whey, iogurte, um shake batido com morango e whey fica gostoso. Então, assim, a, o problema é quando você pega a fruta in natura, o peso dela, cada fruta tem uma quantidade de carboidrato. Então, vamos lá. Se eu pegar uma banana nanica de 100 gramas, ela vai ter por volta de 25 gramas de carboidrato. Cara, para bater 25 de carboidrato de morango, você vai ter que comprar a caixa de 250 gramas para bater a quantidade de carboidrato. Então, não é igual. Por isso que cada uma tem uma porção.
Uhum.
Mamão, manga, uma lasca de 100 gramas de manga tem 20 de carboidrato, é concentrado. Então, assim, não é que ela é proibida, mas você tem que saber a quantidade para encaixar dentro do orçamento de carboidrato do seu dia. E por que o suco é meio famigerado às vezes? Não que não possa, mas ele rouba um valor calórico, entre aspas, que eu falo, que você está bebendo 30 gramas de carboidrato ao invés de comer 100 gramas de arroz. Então, eu prefiro comer a fruta in natura, misturar ela com situações de café da manhã, lanche da tarde ou é, sobremesa pós-almoço, do que colocar a fruta sozinho para estimular a fome da pessoa. E para quem duvidar, experimenta. 10 da manhã, come uma frutinha, maçãzinha, alguma coisinha. Vai abrir um buraco no estômago, porque ela tem uma absorção muito rápida. Mas ela é muito saudável quando bem empregada na dieta.
Caraca.
Não cortem frutas, comam frutas, por favor.
Mó trampo comer fruta, velho. Queria só comer uma manguinha aqui, uma manga.
Se ela se materializar na sua frente, fica fácil, né?
Porra.
Entendeu?
Porra.
Ó, os caras solteiros, vou falar pro cara comprar um abacaxi. É nem a pau, o cara vai ter que cortar o abacaxi. Entendeu?
Não, mó trampo.
Esquece. Então, assim, banana, maçã, morango e uva. Beleza.
É que eu falo que tem umas trocas que são difíceis, né? Eu falo muito assim, pô, eu comia muito mal.
É.
E às vezes fala assim, pô, antes era um nuggets.
Pô.
Hoje é uma manga.
Não. Muito melhor a manga.
Entendi.
Mas não tem a dúvida. É lógico que são grupos alimentares diferentes.
Mas você entende? Antes eu precisava comer um... Pô, preciso comer... Falar por mim, assim. Eu tinha uma relação de comida muito ruim.
Sim.
Eu cresci numa casa que tinha uma alimentação de comida muito ruim. Então, na minha tarde tive fome. Era um pacote de traquinas. Era isso. Era um pacote. E era normalizado. Isso. Minha mãe falava assim, ah, a gente compra bastante traquinas, que é um pacote pra você e um pra mim.
Entendi. Ok. Entendeu? Tamo junto, mãe. Pega o leite.
Falei, com, beleza, né? Pô, óbvio. Né? Era leite com traquinas, era isso.
Com certeza.
Vem na sessão da tarde.
Porra, delícia.
E, não, incrível.
Nada de hipocrisia.
É, mas é incrível. Não, não tem como falar que não é bom.
Uhum.
Mas hoje, pelo menos, eu como uma manga.
Coloque dois ovos junto.
Pô, ovo com manga?
É, na verdade, configura uma proteína junto.
Tá.
Toma um shake de whey e coma a manga.
Que a absorção fica mais...
É que assim, eu, pra mim, na minha cabeça, você pode comer a manga, mas faça o teste, cara. Tipo, depois de um tempo, a barriga tá roncando. Então assim, pô, cafezão da manhã, ovão mexido, tapioca, joga ovo no meio, aí você faz um bolzão de fruta. Beleza, você configurou tudo na mesma. Agora você, tipo, comeu só o ovo e deixou a fruta pras 10, você desparcerou... Pode ser que dá certo, mas a grande maioria no modelo ecológico do ser humano vai tá fome. Vai dar fome, é normal.
É, eu falo isso porque pra mim, tipo, já é uma vitória, entendeu?
Não,
eu
tô feliz por você.
E aí o próximo é, tipo assim, pô, como é que eu pego isso daqui agora e coloco numa...
Vamos aplicar a parada.
Numa estratégia macro, boa, sabe? Boa. Mas é porque é um... Eu acho que quem tem um problema de alimentação, que nem eu tive e tudo mais, você precisa ter pequenas vitórias.
Não, você tá correto. Você tem que comemorar as pequenas vitórias. É importante, cara. Eu falo isso pro meu cliente. O cara chega meio triste lá, pô, Felipão, não sei, não consegui fazer. Falei, cara, pelo menos você não ganhou peso, você empatou. É uma vitória pra você.
É, não, e tem um tema que eu tenho conversado muito, e acho que ele é um tema de alimentação que é muito pouco falado, que é a questão da alimentação afetiva, né?
Sim.
Então tem uma história que eu já contei aqui algumas vezes, que eu acho que ela é muito simbólica de uma coisa que é muito forte, que assim, na minha família era comum sentar eu e minha família e pegar uma banana,
sim,
cortar uma banana em pedacinhos, jogar açúcar em cima da banana... E comer a banana limpando no açúcar.
Boa.
Era uma comida, e era da família, conversar da vida comendo banana com açúcar.
Beleza.
E é uma coisa que, tipo, anos depois, eu fui lá e falei assim, pô, peraí. Entendeu?
Sim.
Tomar Coca-Cola no café da manhã.
Caraca.
Super comum, era comum, abre a Coca-Cola, bebe.
De boa.
E é uma coisa que você não tem, porque às vezes no lar onde você cresce,
sim,
ele não tem essa informação, não tem essa criança, e você cria... Essa afetividade, né?
Sim.
Então, banana com açúcar pra mim,
sim,
é uma coisa muito afetiva. Eu lembro da minha avó.
Eu entendo.
E deve ser um uma dificuldade enorme para vocês conseguir desconstruir esses laços, né? E tornar a comida uma coisa mais...
equilibrada?
Não, é, pragmática, entre aspas, sim, sim. Vai.
É que é muito... o quanto aquilo vai estragar a sua dieta, na minha cabeça. Será que eu posso te deixar fazer isso dentro do que a gente conversou? Essa é a dieta flexível. Porque eu preciso barganhar com você quando eu não consigo, tipo, te impor uma dieta.
Não.
Eu não sou, eu não vou impor uma dieta. Eu preciso ver até onde eu posso ir e até onde você pode ir. Então, só, eu preciso dessa banana com açúcar, tipo, à tarde. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu sei que a banana com açúcar vai dar uns 50 de carboidrato no meu cálculo, eu vou ter que tirar o carbo de algum outro lugar. Pra te ajudar a fixar essa gostosura, pra você falar, tipo, puta, meu Nutri me entendeu. E eu vou seguir a dieta no final de semana porque ele me deu a banana com açúcar. Tem muito isso. E a pessoa vai internalizando isso e ela vai tirando o pé aos poucos.
Uhum.
Tipo, ele me deixou comer, eu já entendi que isso faz parte da minha dieta, mas já não é mais a mesma coisa porque já não é mais proibido. E eu estou me alimentando bem, então eu já não preciso mais tanto disso. Isso acontece. Agora, se é necessário para você e faz parte da sua dieta, cara, eu sou obrigado a calcular para aderir você à dieta. Eu quero que você tenha uma aderência. E como eu não sou um terrorista nutricional, eu vou ensinar você a comer, eu preciso te avisar, ó, isso aqui dá para trocar por isso, então tira aquilo e põe isso. Beleza? Beleza, combinado. Já é isso.
Porque eu sinto que isso faz parte do truque, né? Eu vejo muito o McDonald's, ele faz isso muito bem. Sim. O McDonald's, se você parar para ver, ele não vende comida.
Não. Vende uma experiência familiar.
Cara, o comercial do McDonald's é o quê? É,
molecada.
Coca-Cola faz isso perfeito também.
É Natal, né?
É a família, sim. É a mesa dividindo a Coca. Então você pensa na Coca-Cola, você não pensa só na coquinha gelada. Você pensa em amor. E deve ser uma briga pra vocês, porque é um lado psicológico, é uma queda de braço que você precisa fazer, né?
É porque depende do quanto que o Nutri tem experiência em lidar com seres humanos. No final é isso. Tipo, cara, eu sei que essa água de valeta não é saudável, entendeu? Mas como é que eu vou prender o cara na dieta? Tipo, cara, tem como você trocar normal por zero? Pra começar? Tem. Opa, já ganhei. Porque já não tem mais a caloria. Tem o que tem ali, mas pelo menos não tem a caloria. Então, eu como flexibilidade, eu preciso... eu ganho os caras da obesidade assim. Eu não posso impor o cara. Tipo, o Marcão era um tablito pra andar com o cachorro e outro pra voltar. Falei, Marcão, pega uma Power Protein e leva pra comer, entendeu? Então eu falei, eu fiz uma troca não igual, mas assim, eu deixei ele no hábito que ele tinha. Agora, isso é a sensibilidade do profissional, cara. É atrás da mesa isso. Eu não posso ser um cuzão e falar assim, não, você não pode, se vira, come essa dieta aí, você pagou a consulta, se vira.
E é foda, né? Porque, por exemplo, eu já fui em Nutri, que era assim, pô, eu saí com um PDF.
É isso.
E eu falei assim...
E aí?
Foda-se o PDF. O seu PDF não é mais forte que o marketing de milhões de dólares do Mac.
Exato. A conversa é muito importante. A orientação é muito importante. E a pessoa vendo que você está construindo a dieta dela. Qual que é problema, mas qual que é a grande maioria dos profissionais é? Ele te atende uma hora ali, só que ele não entrega a dieta para você. Ele entrega depois. Eu, por ser old school, por ter treinado a técnica, eu gosto de fazer junto com a pessoa. Porque eu fico perguntando, o que você come no café da manhã? Eu como batata doce. Beleza, tá aqui. Então a pessoa fala, nossa, o cara deixou comer o que eu como. Só que eu ajusto o peso. Aí eu faço pra você, ó. Compre uma balança pra você visualizar o alimento que eu tô te dando em quantidade. Porque você vai treinando o olho pra quando não tiver a balança...
Você sabe ver.
Você sabe ver o prato. É autonomia nutricional. Eu aprendi isso no judô, pesando comida e vendo. Pô, isso aqui é tanto de, né, de arroz, tanto de macarrão. A avó fazia o macarrão ali, óleo lá, eu quebrava, cara. Só bola. Eu tinha que pesar o macarrão, ela ficava a pé da vida comigo. Então essa, eu falo barganha, que é uma troca, né? Você faz eu rir, eu te faço rir. É importante na nutrição. Eu não posso ser um cara, tipo, proibitivo. E aí eu perco o paciente, vou ser mais um na vida do cara. Entendeu? Esse é o problema.
Eu peguei uma pesquisa aqui, sobre alimentação também, de um crescimento do setor plant-based, né?
Sim.
Plant-based, pra você ter uma ideia, ele teve um aumento de 42% em 2022 em relação a 2021. Sim. É quase 820 milhões de arrecadação. Chegando a uma bi. E no próprio Google, teve um aumento de quase 4 vezes o termo de busca veganismo.
Isso.
É, vegetarianismo também cresceu. E vegano e vegetariano são buscas que estão cada vez mais subindo.
Sim.
Como é que faz para ter uma alimentação saudável vegetariana barra vegana?
É possível, com certeza, isso não dá para negar, mas a questão é, tipo, como a proteína vem de origem, né, vamos dizer, de plantas, de oleaginosas, leguminosas, né, tipo, você tem beneficiamento de arroz e ervilha em produto em pó, né, que é a proteína isolada, então a pessoa, ela tem a quantidade de proteína da refeição, então vamos lá, ela tem 20 gramas de proteína para comer na refeição, em filé de frango isso vai dar 80 gramas. Quanto que vai ser de soja, leguminosa, tipo lentilha, grão de bico, para bater esse total de proteína da refeição? Então a galera tem que fazer uma mistura de fontes proteicas para chegar naquela quantidade. Só que in natura, a leguminosa, feijão, lentilha, grão de bico, vem de presente carboidrato em grande quantidade. Então não é igual, tipo, eu vou tirar o filé de frango e vou colocar 100 gramas de feijão. Não é igual. Esse é o primeiro ponto. Então a galera precisa ser bem orientada para fazer essa transferência de um onívoro para um veganismo, por exemplo. E aí, quais fontes proteicas vão ser disponíveis para você? Por exemplo, a proteína texturizada de soja. A galera tem medo da soja, mas não precisa ter medo. Muito trabalho mostra que ela é uma das melhores fontes proteicas de soja, de vegana, porque ela tem menos carboidrato na base e mais proteína. E um problema é que a proteína vegana, ela não tem a mesma quantidade chamado aminoácidos essenciais, que é o que o corpo não consegue produzir. Então, uma dose de proteína de arroz não é igual a uma dose de proteína de whey, por exemplo. Peso por peso. Tá escrito 24 de proteína, mas não é igual lá dentro. Eu preciso colocar uma dose e meia ou duas, dependendo da fonte proteica vegana, para equivaler os essenciais de uma matéria-prima animal. Então, tem todos esses detalhes, cara. Por exemplo, B12, cianocobalamina, é origem animal, carne vermelha, fígado, o cara não vai comer. Puxa exame de sangue, 200 e poucos nanogramas, preciso suplementar B12 em vegano. Creatina, não tem carne vermelha, você tem que suplementar creatina, o vegano até responde melhor do que a gente come carne vermelha, porque ele tem um nível baixo de creatina fosfato no músculo. Então é possível, tem muito atleta plant-based, tem até documentários Netflix bem...
Pô, tem fisiculturista plant-based, que é loucura.
É, não, tem, a galera faz uma força, né, tipo, da religião, mas assim, elas por elas, é possível equalizar a dieta, mas não dá pra falar que tem um benefício. Aí chega nisso. Tem um benefício de saúde, né, tipo, dieta... Gordura saturada diminui, perfil lipídico melhora, sim. Mas elas por elas, performance, as duas são iguais. O Stuart Phillip no Canadá, ele faz muito trabalho com proteína animal e vegetal. E quando bem feito o ajuste, no final, o resultado é similar. O ganho de massa magra é idêntico.
É, e tá cada vez mais comum, né? Eu acho muito louco que tá tão mais comum que a gente entrou naquela polêmica que dá... Paola Carosella, que ela quase foi cancelada. Não sei se você acompanhou
não
essa.
Não consegui.
Muito boa.
É.
Porque ela pegou um desses alimentos aí, esses hambúrgueres que são plant-based, ela pegou a caixinha e ela leu. Ela foi ver assim, gente, assim ó, não tem carne, mas se achar que isso aqui é saudável é loucura.
Essa é a crítica. É porque se você pegar o vegano mesmo restrito, ele não vai usar esse tipo de alimento. Ele vai usar alimentos in natura. Tem facetas, né? Tem o cara que, tipo, não usa nada de nada de nada animal, nem industrializado.
É que vegano é um... Né? É hardcore total.
Mas se você pegar todos esses hambúrgueres que tem comercialmente falando, a grande base é proteína de soja. PTS. Só que tem os condimentos, tem os acidulantes, lá, pra dar aquela configuração. E no final da história, cara, a questão de você ter esse alimento, se você vê ali, ele também não é uma ótima fonte proteica, entendeu? Tipo, de novo, para bater 20 de proteína vegana, de plant-based, não é simples. Você tem que pensar. Tipo, por exemplo, cogumelo. Cogumelo não é fonte proteica. Uma galera acha que é. Tipo, ele tem um traço. Ah, coitada. Más notícias, né? Más notícias. Então, o cogumelo, tipo, ele tem traço de proteína. Pra você bater 20 gramas de proteína em cogumelo, você tem que comer mais de 600 gramas de cogumelo.
Meu Deus do céu.
Entendeu? Vai quebrar o cartão de crédito.
Vai dar cogumelo.
Entendeu? Você vai ficar cara a comida.
Nem o Mario Bros come tudo esse cogumelo no dia, tá louco. Né?
Então, assim, eu tenho muito paciente e eu tenho uma lista de proteínas veganas, né? Pra mostrar pra ele qual que é mais acessível pra ele. E hoje, arroz, ervilha em pó, né? Que seria o whey vegano, né? Que a galera fala que não é whey. É proteína isolada de arroz ou ervilha, né? ela ajuda a aumentar a proteína, tipo, mais proteína do que carboidrato.
Nossa, aí esses daí tem que fazer umas contas boas pra comer.
É assim, por exemplo, você tem 80 quilos, 2 gramas de proteína por quilograma de peso, você tem que comer 160 gramas de proteína no dia.
Tá.
Quantas refeições? Tipo, 160, 4. 40 gramas de proteína em cada, né? Então, quanto que é isso de frango? 40 gramas de proteína vai dar tipo 130, 140 gramas de filé de frango pronto. Agora, e a vegana? Cara, é um caminhão de leguminosa.
Nossa,
e ainda você não pode colocar arroz e feijão, porque a base da proteína vegana vai vir com carbo junto de presente.
Nossa.
Então, você, por exemplo, quinoa, tipo, vai ter para 20 de proteína, vai bater 100 de carboidrato. 100 de carboidrato. Você não precisa colocar arroz e feijão no prato, só comer 100 gramas, 200, 300 de quinoa.
Por isso que ser vegetariano não necessariamente significa emagrecer, né?
Não. E outra, tem muita gente que quando faz a transição errada, começa a ter síndrome do intestino irritável. Porque é muita fibra, é muito grão, dá problema no intestino se fizer errado. Eu tenho muito paciente que chega lá, eu tô fazendo uma dieta plant-based, mas tô ruim de intestino. Falei, já sei. Tá fermentando. Tá com um baiacuzão, assim. Bate, é duro, né, cara? O gás não sai, né, cara? Então eu falo, ó, vamos diminuir, vamos fazer outra coisa. É complicado.
Meu Deus.
Tá vendo? Minha vida não é fácil, cara.
Uma outra aqui, que acho que é outro mito da alimentação, e pô, essa aqui eu gosto.
Tá aproveitando, vamos lá.
Que é o dia do lixo, doutor.
É, isso aqui.
Como é que funciona o dia do lixo?
Vamos remeter aos antepassados bodybuilders, né? Tipo a cheat meal, né? Que seria a refeição livre.
A galera gosta do dia do lixo, você sabe.
Né? O cara fala assim, não, eu tô em off. Você tá em fof, né, cara? Você nem é fisiculturista, cara. Você vai, vamos fazer a refeição livre, né?
Tá fazendo o bulk.
É, né? o bulk. É assim, a refeição livre, o conceito da dieta, né, dessa refeição mais calórica, ela vem da estratégia de um, por exemplo, um fisiculturista que tá fazendo uma dieta muito restrita, tá passando muita fome, ele pega essa a cada 15, 20 dias e come uma dieta, uma refeição calórica para que ele tenha uma continuidade daquela dieta restrita. É para dar um alento pro cara. É aí que veio o conceito da refeição livre. Tipo, ó, você faz 20 dias de dieta restrita, come um burgão e volta na dieta para dar um alívio. Só que, né, internet, estratégia, então... A refeição livre, o dia do lixo é complicado falar porque não tem como controlar, né? Então, não configura assim pra gente e chamar a comida de lixo também é complicado, né? Então, a refeição livre tá muito relacionada a pegar, tipo, 4 fatias de pizza, por exemplo, e encaixar dentro do seu total calórico. Na minha cabeça, como uma dieta flexível. Eu não posso pegar 2.000 calorias de comida normal e te fazer comer mais 1.000 calorias de pizza. Você extrapolou as 2.000 que você tinha no dia. Então, a minha obrigação é... Você tem, vai sair comer um hambúrguer, vai sair comer uma pizza. Esse alimento que você vai comer à noite, você já gastou no orçamento 1.000 calorias. Se você tem 2.000 no dia, como é que você vai viver o dia inteiro para caber essas 1.000 no dia inteiro? Então é assim que eu ensino os pacientes. Não que você não possa, mas eu preciso saber o seu orçamento calórico para barganhar o que, que você pode comer dentro desse orçamento. E aí você tem uma refeição livre, mas não quebra a dieta. Essa é a jogada.
Tô dentro daquele gasto ali.
Exato. É aí que vem a flexível.
Que é totalmente o oposto que a galera faz, né?
Total. Não tem controle, né, mano? Não tem controle, Edson. Não tem, cara. Porque assim, o cara vai na padoca de manhã, tipo, manda aquele brunchzão na padoca, almoço é parmegiana, à tarde um latte, e depois à noite uma pizza. Cara,
uma cerveja de pizza, né?
Não, não dá, seja feliz, né? Tipo, agora, assim, se você quer uma estética melhor, se você quer mudar a composição corporal, você tem que viver no quadradinho que você tem que viver.
Agora minha dúvida é assim, ó, vamos pensar, eu bati todos os meus macros.
Sim.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu explodi.
Soltou.
Foi tipo a Dilma com a meta.
Tá.
A meta foi dobrar a meta. E quando ele chegou na meta, dobrou uma meta, né?
Sim.
O quanto que isso ferra a minha dieta?
Vai depender do quanto você restringiu na semana para extrapolar esse dia. É uma matemática. Você pega 7 dias da semana. Se você fez 2.000 todo dia e tá restrito, e você jogou 4 em um dia só, quando você dilui, você passa muito pouco do total que você precisava. Então, é uma matemática que tem que ser feita, mas aí é a questão do cálculo. Então, assim, eu falei das 4 fatias de pizza, até ia achar aqui o gráfico, Que você tem que saber pelo menos essa caloria e o que você vai comer para encaixar isso, na verdade. Depois eu acho que você vai ver. Tem um gráfico que eu passo o portal do final de semana.
Tá.
A galera fala assim, ó, eu quero comer menos na semana porque no final de semana eu como mais. Então fica uma curva gaussiana no final de semana que quando você dilui, mesmo o cara restringindo na semana, ele engorda. Pelo quanto ele comeu nos 3 dias. Então se eu pego e puxo um pouco a caloria do final de semana e equilibra a semana, mesmo ele comendo as besteiras, ele passa ileso. Então a ideia é isso, é dar mais essa equilibrada. Então você pode comer de tudo dentro desse contexto calórico. E aí, lógico, proteína é importante, pro músculo do homem, carboidrato para cognição, só que normalmente os alimentos ultraprocessados e mais saborosos, eles têm muita gordura adicionada. Tipo batata frita. É um hambúrguer a mais. Você pode comer 2 burgers.
Pô, batata frita é bom, né?
Ah, então, tá vendo? Aí depende da boca de cada um, entendeu?
Batata frita é bom. Não, batata frita, por exemplo, eu venci a batata frita durante a semana. Então, beleza. Isso é uma vitória muito grande.
Não, tá assim. Ótimo.
Ah, pô, hambúrguerzinho com batata frita, né, gente?
Não, nada contra. Não que você não possa.
Você pega aquele Maczinho ali, vem aquele cheddar com aquela batatinha frita. Você pegar aquela batatinha aqui, ó, chuchar no cheddar, tundale.
Malandro.
Pô, isso é sonho.
Tipo. Um combo inteiro é 1.500 calorias, cara.
Ai, que triste.
Você sobrou 500 no dia, entendeu? Você comeu o combo inteiro.
Pois é, uma pergunta boa. O quanto que o burger... Porque assim, ó, vou fazer uma... É muito bom estar com gente mais esperta aqui, ó.
Advogado do diabo.
É, ó, fazer uma conta aqui, ó.
Faz.
Eu tenho uma refeição, que é um pão.
Pãozão, de boa.
Pode.
Ok.
Tamo no carboidrato.
Isso, carboidrato.
Que é carne.
Carne.
Beleza. Aí tem uma salada.
Tem.
Um alface, uma cebola.
É.
E sei lá, e um queijo.
E um slice de queijo ali.
É.
E uma maionese também ou não?
Uma maionese e um ketchupzinho, vai. Vamos. Tecnicamente, olhando, se a gente tivesse aqui nesse nosso bolinho aqui, ó.
Aham, sim.
Tecnicamente, tem tudo, eu tô, né? Acertado.
Tem tudo, né?
O quanto que junto... Não vou falar do Mac, que o Mac é exagerado. Sim. Mas uma hamburgueria mais artesanal.
É bonitinho e tal. Carne de verdade.
O quanto que isso extrapola pra cima, assim?
Assim, um desse feito, se você pegar a tabela, vai ser 800 calorias. Dependendo das quantidades que você me colocou. Pode ser um x-salada em 500? Pode. Mas pode ser 800. Então, o range de um hambúrguer médio é entre mais ou menos 400 e 800 calorias, dependendo da configuração do danado. Entendeu? Então, nada contra. Adoro. Eu prefiro hambúrguer do que pizza, né? Na minha cabeça. E se eu vou gastar minha bala de prata, eu vou usar com uma mistura melhor. Então, vai. Rodízio de carne vermelha, rodízio de japa e hambúrguer, eu não vou trocar por pizza, por exemplo, na minha cabeça. Eu gosto mais. Agora, quando você tem ali uma macarronada, tem gente que quer lasanha, aí já configura tipo mais gordura e carboidrato e menos proteína.
Uhum.
Então, eu preciso saber e conversar com a pessoa. Cara, o que, que você gosta de comer com a família? Ah, Felipe, é uma parmegiana. Puta, da hora parmegiana. Pode você pegar parmegiana, batata palha, arroz...
Aí. A parmegiana também é um cara, crime, né?
Foda.
É queijo, né? Molho de tomate, delícia, carne...
Minhãozão você corta com a colher.
O arroz, você ainda pega o arroz e mistura junto com uma batata frita?
Você entendeu?
Pô, tá maluco.
Então, assim, essa configuraçãozinha dessa refeição é 1.200. Entende? Então, assim, se o cara tem 2.000 no dia... O orçamento dele...
Ele acorda, come e vai dormir, né?
Não, eu falo pros caras... Tipo, cara, você tem que jejuar o dia inteiro pra comer o que você quer, na verdade. E cerveja, bebida alcoólica, cara.
Não, esquece, né?
Não, e o churrasco, como é que eu falo, doutor? Eu falei, como é que você faz no churrasco? Você conta quantas bebidas, quantas ampolas você toma? O cara que conta.
Bom, bom churrasco é só proteína, né, doutor?
Não, conta aí, ó. 12 long necks vai dar 1.800 calorias.
Minis. Já foi tudo.
Eu falo pro cara, ó, sabe aquela ampolinha ali verde que você toma? Duas daquela é um pão francês. O cara fala, nossa, eu tomei a padaria inteira, doutor. É algo que é complicado, cara. Mas assim, tudo está no contexto. Se der certo, aí eu coloco pra você. Mas o problema é que dependendo do que você quer, vai extrapolar muito. Então essa é a jogada.
Pra gente terminar, doutor, aqui a gente tem uma rápida e curta.
Vai.
Que é bem rapidinho mesmo aqui, ó. Trocas rápidas pra fazer na dieta.
Boa.
Tá? Então eu vou falar um alimento.
Sim.
E você me fala o que a gente pode trocar
legal,
ele,
legal,
tá?
Legal.
Óleo.
Azeite.
Boa. Manteiga.
Menos ou margarina, mas com fitoesteróis.
Boa. Pão.
Pão? No café da manhã?
É.
Mandioca? Brincadeira. Tapioca.
Boa.
Tapioca.
Chocolate.
Rapaz, esse é único, né? Barra de proteína.
Barra de proteína. Boa. Chocolate 80 melhora?
É, barra de proteína. Não, chocolate 80 é bom.
Boa. Açúcar.
Rapaz, não precisa.
Não precisa.
De se for ver mesmo, é tipo comer comida, comer banana, tipo, é melhor que açúcar, açucareiro.
Boa. Farinha branca.
Troca. Raiz.
Presunto.
Rapaz, frango desfiado.
O quê?
Frango desfiado.
Boa. Refrigerante.
Água com gás e limão.
Boa. E pra terminar, cafezinho.
Sem açúcar. Deixa ele.
Doutor,
cara,
prazer
obrigado.
Enorme falar com você.
Valeu mesmo.
Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te encontram, Felipe?
Eu tenho o meu Instagram, Dr. Felipe Donato, Dr. Boa. Felipe Donato. Eu tenho o meu canal no YouTube, Nutricionista Felipe Donato. Eu tenho o TikTok que está começando agora. Atendo aqui em São Paulo, na Funchal. Tenho a clínica aqui. Atendo online, atendo presencial. Tenho os meus cursos para nutricionista, né, que eu ensino meus mentorados. E também estou fazendo planejamento alimentar em grupo.
Ah, que legal.
Agora vou lançar hoje o SEC Define, que é uma orientação dietética, que eu tenho um aplicativo chamado Nutri2Go, e as pessoas vão imputar a própria dieta e vão seguir 6 meses comigo para perder peso de forma remota.
Pô, que legal.
Vai ser massa demais.
Muito legal.
Depois eu te mando o link para você.
Pô, fechado.
Legal demais.
Felipe, obrigado pelo seu tempo.
Obrigado, turma. Valeu mesmo.
E muito obrigado você ficou aqui com a gente aqui até agora. Um grande beijo. É nóis. Valeu.